Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Às segundas, no Lado Bom da Vida, falamos de música.
Hoje, sem passarinhos a cantar.
O jornalista Gonçalo Correia traz as novidades da semana.
É um disco que me pareceu uma boa iniciativa para fazer mais pontes entre passado e presente. É como se fosse uma banda sonora para uma tarde de sol em Los Angeles, com um cocktail na mão.
O Lado Bom da Vida, de segunda à sexta, a partir das 9h45, na Rádio Observador e sempre em podcast.
Estou despachado, era só falar sobre estas coisas.
E agora vai entrar em cena o mundo das celebridades. Para esta viagem já temos connosco o Mauro Gonçalves, jornalista de lifestyle do Observador. Mauro Gonçalves, muito bom dia, boa semana.
Bom dia para vocês também.
Olha, sabes que eu ouvi-te na sexta-feira e parece que estás com mais energia hoje do que na sexta-feira. O que é que se passa contigo? Andas ao contrário do mundo.
É uma nova semana, o tempo também está a rodar, pelo menos aqui onde eu estou há muito sol e eu normalmente nem sou uma pessoa de segundas-feiras, mas... Enfim, estou transformado.
Bem, esse fim de semana deve ter sido, não vou perguntar. Quente, quem é que está no quente do termómetro de hoje, Mauro?
Então, aconteceu curiosamente desde a última vez que falámos, Joe Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos e tem mudança marcada para a Casa Branca já em janeiro de 2021. Curiosamente, o momento será também marcado pelo regresso dos animais de estimação presidenciais.
Ah, sim, pois, de facto, que eu saiba, Donald Trump e Melania nunca chegaram a ter cães.
Não, se eles tivessem também teríamos sabido, não é? São figuras sempre bastante presentes, nem que
pois,
não seja naquele trajeto casa-helicóptero, não é? Que é...
Casa-helicóptero é o clássico, sim.
Aquele
trabalhar
clássico,
todos os dias
não é?
De manhã.
Sim. Desde os Obama, que com os seus cães de água portugueses, que não se viam mascotes caninas na residência presidencial, mas os Biden, Joe e Jill, vão mudar isso. Não vão levar um, mas dois cães para a nova casa, chamam-se Champ e Major, e são dois pastores alemães. Um deles será o primeiro cão proveniente de um abrigo a pisar a Casa Branca.
Espera, pastores alemães? Nazis, pá, são nazis estes gajos.
Cuidado.
Se fosse o Trump com um pastor alemão, havia de ser bonito.
Era, ninguém lhe perdoava, não é? Mas olha, temos aqui então
bonito.
Mais um facto inédito na eleição de Biden e da vice-presidente, claro.
Exatamente. Champ está na família desde 2008, ou seja, já conhece os cantos à Casa Branca. Champ é um dos cães do tempo em que Biden era o número 2 de Barack Obama, precisamente. Major foi adotado há 2 anos numa associação do estado de Delaware, depois de um anúncio partilhado por Ashley, filha do agora presidente, do próximo presidente, no Facebook.
Muito bem, vamos ter o primeiro cão da América também.
É? Exatamente.
São dois.
Olha, Mauro, vamos então para o morno e esta segunda-feira na realeza. Isabel II, porquê?
É verdade, preenchendo aqui a nossa cota de realeza, a Isabel II marcou presença em 2 cerimónias públicas este fim de semana e surgiu pela primeira vez de máscara. Aos 94 anos, a monarca esteve na abadia do Westminster, numa cerimónia que assinalou o centenário da morte do guerreiro desconhecido, soldado britânico que morreu em combate no norte da França e que, depois de sepultado dentro da catedral, se tornou um símbolo de todos os que morreram na Primeira Guerra Mundial.
É, isso foi um momento que abriu o caminho para o dia do armistício.
É, precisamente a data que os britânicos conhecem como Remembrance Day, não é? O final da guerra assinala-se a 11 de novembro, contudo, a habitual cerimónia aconteceu ontem, domingo, com alguns membros da família real a comparecerem vestidos de preto e com um crachá em forma de papoila ao peito, como é tradição. Príncipe Carlos, o Príncipe William, Kate Middleton, Camila, vários membros da família real estiveram presentes.
Muito bem, no termómetro de hoje temos no frio Jeffrey Epstein. Este continua a dar que falar, não é?
É, mas aqui um tema ligeiramente paralelo, não é? Mais do foro imobiliário. Na Flórida, a mansão que em tempos pertenceu ao milionário Jeffrey Epstein, precisamente, vai ser demolida. Avaliada em mais de 18 milhões de euros, a propriedade de 1.300 metros quadrados foi colocada à venda em julho, segundo a CNN, e está prestes a ser adquirida por um investidor.
O Epstein faleceu nesta casa? Não foi nesta? Não foi nesta.
Isso, se tivesse sido, seria sem dúvida um bom pretexto para a demolir. Mas o insólito teve lugar, como sabemos, pouco tempo depois de rebentar o escândalo de pedofilia em que o seu nome continua envolvido até hoje. Mas não foi nesta casa, foi na mansão que tinha em Nova York. Quanto ao investidor que comprou esta propriedade na Flórida, parece que faz fortuna assim. Compra para demolir e para construir casas ainda mais luxuosas. Parece que não é um negócio nada mal.
Deve-se estar a safar com a crise e com tantos milionários a irem presos e a morrer.
Verdade.
Mauro
Gonçalves. Ser um festim.
Sim.
Há de ser um festim.
Mauro Gonçalves com o termómetro desta manhã de segunda-feira. Um bom resto de dia e boa semana, Mauro.
Obrigado para todos também. Bom trabalho.
Obrigado.
Be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop.
We're going to have to be patient, and it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted.
This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country.
And by the way, it's going to take time to count the votes. We're going to win Pennsylvania.
Most importantly, we're winning Pennsylvania.
And folks, every time I walk out of my grandpa's house up in Scranton, he'd yell, Joey, keep the faith.
Frankly, we did win this election.
It's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people.
Rádio Observador. Aconteça o que acontecer.
Ainda nesta segunda-feira, nas manhãs 360, no Ao Vivo, vamos estar à conversa com o Renato Júnior. Ele tem concerto no Maria Matos, em Lisboa, no próximo dia 25. É um dos temas para essa conversa já daqui a